Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, estamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Nesta quarta-feira, dia 6 de março de 2024, vamos levar até vocês, mais uma vez, muitas informações do mundo dos esportes, as principais modalidades a partir de agora então, viu? Um abraço para você que está em casa, você que está no trabalho ainda, que está saindo agora, que vai ficar até mais tarde, você que está nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona, e você de qualquer lugar do mundo acompanhando aí pela internet, viu? O nosso Gabriela Esportiva que está no ar. Não sai da sintonia, não. Se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa equipe de comentaristas aqui, né? É o parte dela. Vamos dar uma boa noite a eles, essa equipe top. O presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Júlio César. Boa noite a você, ouvinte do Gabriela Esportiva. É uma quarta-feira em que nós teremos apenas um duelo nacionalmente relevante. Eu diria que o Botafogo joga no Nilton Santos, né? A esperança de vencer o Bragantino e passar para a fase de grupos da Conmebol Libertadores.
Essa para Libertadores, já a gente fala sobre esse jogo. Hoje tem mais um jogo também para abrir a segunda fase da Copa do Brasil, que a gente vai falar já já. Júlio César, o Imperador, boa noite também.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos chegando aí com informações do Barcelona, que acabou de treinar agora há pouco aí no estádio Mário Pessoa. O time que está se preparando para esse compromisso difícil diante do time do Vitória. Vamos também daqui a pouquinho bater um papo com o capitão do Barcelona, Ramírez. Ele vai falar conosco aqui no Gabriela Esportiva. E ontem rolou a entrevista tão esperada do sul da Bahia, lá na capital do estádio, na rádio co-irmã Itapuã FM, com o apresentador, radialista e advogado Márcio Martins. Entrevistou o empresário Léo Amoedo, né, onde ele disse toda a verdade do que aconteceu com a parceria do Itabuna. Então vamos falar sobre isso e sobre outros assuntos aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando nesta quarta-feira.
É isso aí, a partir de agora então, 6h12.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Falar dessa pré-Libertadores, é a terceira fase aí, né? Teremos dois jogos nessa noite, jogos de ida. Logo mais, às 9h30 da noite, a equipe do Colo-Colo vai visitar o Sportivo Trinidense. Essa primeira partida aí, o Colo-Colo lá do Chile vai tentar passar adiante aí.
Eu já ia falar que Colo-Colo é esse. Mas esse é o verdadeiro Colo-Colo, né? O que inspirou o surgimento do Colo-Colo do Brasil. E só tem ele aqui no Brasil, que é o Colo-Colo de Ilhéus.
Não importa se é daqui, se é do Chile, vou torcer por ele hoje.
Sim, então.
Colo-Colo.
Pois é, e teremos também, mesmo horário hoje, lá no Nilton Santos, no Engenhão, o Botafogo recebendo o Bragantino nesse primeiro duelo, nessa fase da pré-Libertadores, Zé Maria.
É verdade, esse duelo acontece no estádio Nilton Santos e o Botafogo, né? Vai jogar essa oportunidade de ouro, porque se vencer o Bragantino, se classifica para a fase de grupos da Conmebol Libertadores. Então é o sonho da vida do Botafogo esta noite, vencer do Engenhão. Uma equipe muito modificada em relação àquela equipe que fracassou no Campeonato Brasileiro. Pelo menos do gol à defesa a gente percebe muitas mudanças. Gatito Fernandes será o goleiro esta noite, né? Na lateral direito tem o Damian Suarez, né, os dois zagueiros Lucas Halter e o Barbosa, e na lateral esquerda o Hugo. O meio campo é aquele meio campo tradicional do time glorioso, né? Tietê, Eduardo e agora com a presença do Gregory, né? Que é uma cara nova no time do Botafogo. O ataque com Júnior Santos, né? O baiano Júnior Santos. O Tiguinho Soares como o seu centroavante, e fazendo o lado esquerdo do Botafogo agora a presença de Savarino. Portanto, esse é o elenco do Botafogo que vai fazer contra o Bragantino o jogo da sua vida, o jogo mais importante na temporada 2024.
Não deixa de ser um bom time, o time do Botafogo. Porém, eu acho que o Bragantino hoje tem mais conjunto, está mais entrosado, está mais encaixado. E fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, né?
O time Bragantino, do Bragantino, que já não vai ter o Ortiz, né?
Já saiu.
Saiu antes desse jogo, desse jogo tão importante para o time de Bragança Paulista. Mas, Júlio, o jogo acontece no Nilton Santos, campo do Botafogo. 30 mil ingressos vendidos com antecedência, quer dizer... o Botafogo sempre teve um apelo popular muito grande, né, Marco?
Sim,
isso
sim.
Sempre foi muito evidente. A torcida do Botafogo, ela realmente joga com o time, gramado sintético, né?
O tapetinho, como eles chamam, né?
Exatamente. Então, eu estou na expectativa de ver esse jogo. Eu tenho a impressão que teremos uma partida muito interessante entre Botafogo e Bragantino, valendo vaga, repito, na fase de grupos da Conmebol Libertadores.
Eu creio, Júlio e Zé Maria, que vai ser um jogo bem pegado, né? Porque o Bragantino, como o Júlio citou, está lá liderando o Grupo C. Liderou o Grupo C, né? Foi classificado para a próxima fase, então. 21 pontos. Venceu o Peixe, né? Na última partida, na última rodada do Campeonato Paulista. E o Botafogo, e naquela crescente também no Campeonato Carioca. E vem ganhando confiança, né? Vai ser um jogo interessante.
Vem ganhando confiança, né? Está ali com a quinta melhor participação no Campeonato do Rio. Vai disputar agora essa Copa Rio, né? Que para o Botafogo também é importante, porque vale vaga na Copa do Brasil do ano que vem, entendeu? Enquanto eu diria que no primeiro escalão teremos aquelas quatro equipes, né? O Flamengo, sim, liderando. É a melhor campanha do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente analisa também o Campeonato Carioca.
É isso aí, a gente segue adiante, 6h17.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Copa do Brasil, porque a segunda fase, já citamos ontem também, né? Começa hoje essa segunda fase da Copa do Brasil e teremos... Logo mais aí hoje, às 20 horas, a equipe do Real Brasília recebendo o Atlético Goianiense. Aí uma partida que abre essa fase da Copa do Brasil, que tem uma premiação, uma das mais interessantes nacionalmente, né, Zé?
É verdade, Copa do Brasil é o sonho de consumo, né, dos clubes medianos, dos clubes pequenos e dos clubes grandes também, né, porque afinal o campeão ganha uma fortuna, né, uma fábula de dinheiro. Mas enfim, o interessante na Copa do Brasil, Marcos, é a rapidez com que os jogos vão acontecendo e a maioria dessas equipes vão sendo eliminadas, né? Então a gente vai se preparando para aquela terceira fase, que é a fase mais especial, né? Quando a gente vai ver na Copa do Brasil o campeão do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil,
da Série B,
entendeu? Enfim, das Copas que a CBF banca. Eu diria, aquela fileira especial de clubes do cenário brasileiro.
É isso aí, a gente não para não, viu? 6h18.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Páscoa, Açaí Atacadista. Ofertas...
Chegando com mais informações no nosso Gabriela Esportiva, viu? Falar só que o Atlético Goianiense, lá no Campeonato Goiano... Ele se classificou para as quartas de final, já teve a primeira partida, o jogo de ida contra o Goiatuba. O Atlético Goianiense, o Dragão, venceu por 3-0, aí tem tudo fora de casa, inclusive, tem tudo para passar adiante no campeonato estadual lá e ir às semifinais, Zé Maria.
É verdade, e continua sendo, né, o grande favorito a conquistar o campeonato goiano, né? É, o Atlético Goianiense e o Goiás são, efetivamente, as duas melhores equipes, né?
O Vila Nova empatou com Goianésia na primeira partida, 2-2.
O Vila Nova vem ali com uma terceira força, né, do estado, mas Goiás e Atlético Goianiense são efetivamente as duas principais equipes, as equipes mais contundentes, né, do futebol de Goiás.
É isso aí, a gente segue agora falando de mais informações aqui sobre o futebol. Olha, o futebol feminino também destaque. Invicta na Copa Ouro, a seleção feminina brasileira de futebol entra em campo hoje contra o México, hoje à noite, em busca da classificação à final. A partida decisiva começa às 21h, no estádio Snapdragon, em San Diego, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Quem ganhar vai enfrentar a equipe vencedora da outra semi, entre Canadá e Estados Unidos, à 00h15, já de quinta-feira aí. Portanto, a seleção brasileira buscando chegar à final, mais uma vez aí, nessa Copa Ouro, Zé Maria. Então, as meninas também, né, merecem um investimento, um olhar especial para que o futebol feminino no nosso país cresça, né?
Aos poucos a gente vai percebendo esse crescimento, né, do futebol feminino. Mas não é uma coisa que aconteça da noite para o dia. Uhum. Isso já vem com muito investimento, né? Porque realmente nos últimos anos investiram mais, né, no futebol feminino. E então a tendência é a gente chegar a um patamar, entendeu? Muito brevemente teremos uma qualidade diferente para disputar mundialmente as principais competições.
É isso aí, viu? Fala agora das transferências. Olha, janela do bilhão, viu? Pela primeira vez desde a criação da janela de transferência em 2022, os times da Série A ultrapassaram a casa do bilhão de reais em contratações. Até aqui, os 20 clubes da elite do futebol brasileiro gastaram 1.055.418.000 reais. Os cofres abertos desde início de temporada mostram que as equipes mudaram o comportamento em relação às últimas janelas. Os times da Série A estão gastando mais em um menor número de peças para o elenco. Por exemplo, na primeira janela de 2023 foram 685 milhões de reais em 228 reforços. Neste ano, mais de 1 bilhão de reais em apenas 171 contratações, Zé Maria. Efeito também das SAFs.
E esse bilhão vai crescer ainda mais, agora com a possibilidade de 9 gringos, né? 9 estrangeiros atuando no Campeonato Brasileirão. O Vasco, por exemplo, só tem 7 inscritos, então vai ter a oportunidade de contratar mais 2. O Flamengo também vai aumentar seu leque. Enfim, a gente vai perceber que vai haver um crescimento daqueles jogadores, os jogadores estrangeiros atuando no Brasil. Claro que isso afeta muito o mercado nacional. Isso vai criar dificuldade, Marcos, para os chamados jogadores de base, porque os clubes não querem aguardar. Eles lutam pelo imediatismo, né, de ter o jogador resolvendo, solucionando seus problemas. E certamente aumentaram esse leque aí para 9 estrangeiros no sentido. E todo mundo vai utilizar o número máximo na sua equipe. De 11 em campo, no Brasileirão, você vai ter a oportunidade de escalar 9 estrangeiros, imagine. Teremos 2 jogadores brasileiros atuando no campo de jogo. Então foi uma coisa que era um sonho de consumo da maioria deles, sobretudo dos clubes figurantes da Série A, entendeu? E eu não tenho dúvida disso, que agora o jogador da base, que realmente subir para jogar cedo nas equipes brasileiras, vai ter que ter muita qualidade técnica, viu, Júlio? Acho que o Santos, até por uma questão de tradição, né, de costume, né, ainda vai continuar sendo a equipe nacionalmente mais ousada nesse aspecto. O Santos realmente, já há muito tempo, não é de agora, né? Já há muito tempo, né? A gente lembra que Pelé chegou à seleção brasileira com 17 anos. Uhum. Então, a tendência é a maioria dos clubes contratarem um número máximo já visando o Campeonato Brasileiro. Agora, quando tiver a janela ou as datas FIFA, né, sobretudo da Copa América, aí a gente vai ter uma competição mais nivelada, né? Porque muita gente vai perder os seus principais jogadores. Saem os brasileiros principais e saem também os gringos, né? Os principais, porque suas seleções também estarão participando da competição. Aí sim, teremos algo em torno de nove rodadas, entendeu? Com os clubes, sobretudo alguns, muito desfalcados em razão do calendário.
E um dos times que vai ficar no prejuízo aí, nessas datas FIFA, né, e datas de Copa América, é o Flamengo, porque se a gente... Rossi, né? Eu não sei se ele ultimamente tem ido para a seleção argentina.
Não, ele não tem sido lembrado.
Mas quem sabe, argentino. Por estar no Flamengo e o Flamengo está fazendo uma boa campanha, Arrascaeta, pode ser lembrado.
Né?
Aí vem Arrascaeta,
De La Cruz.
E agora Matias Vinha, lateral esquerdo.
Os clubes têm que ter cuidado.
Ainda tem um Pulgar também. Cinco jogadores podem. E todos esses aí, titulares.
Titulares absolutos.
Por enquanto, só o Matias Vinha que não é titular, mas a tendência é conquistar a titularidade o mais rápido possível. Então, só cinco jogadores aí que o Flamengo vai perder para essas datas de Copa América e datas FIFA, né?
Quanto mais jogadores importantes, né, daquele país o time pegar, ele tem que se preparar para esses desfalques, né?
É verdade. Agora, é por isso que a base.
Nessa janela de gringos, Marcos. A solução mais rápida é o futebol sul-americano, né? Não tem jeito. Para você trazer um jogador de qualidade para atuar no Campeonato Brasileirão, você vai contratar o que é de melhor. Esse é de melhor, ele joga também na sua seleção, na seleção do seu país. Então o mercado colombiano, o mercado chileno, que também... tem bons valores,
argentino.
Né? O mercado argentino, o mercado até do futebol do Equador cresceu muito.
Tá,
o futebol equatoriano.
O Cano no Fluminense que ficou não vai para a seleção argentina, né, na temporada passada.
Mas
né?
Cano é uma questão de gratidão, né?
É verdade.
Quebrar a ingratidão que fizeram com Cano, um jogador daquele que late nunca jogou na seleção do seu país.
Boa tarde, Zé. Boa noite, melhor dizendo. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva. Pedi licença aqui rapidinho para falar que amanhã é aniversário de Marcos Bezerra. Ele vai estar de folga, viu? Aí amanhã a gente vai ter apresentador surpresa aí no Gabriela Esportiva com vocês, viu?
Mas vai ter festa, não vai ter festa? Ele tá aí, ó. Tira a mão do bolso, meu irmão.
E joga lá para cima.
Pois bem, e aí essas contratações de estrangeiros tem essa tendência, né, com o aumento dos times poderem colocar até nove agora. E tem a questão das SAFs, né, o advento das SAFs pelos clubes que tem aumentado, né, Zé Maria?
Eu só me liguei no primeiro momento no número do Vasco. O Vasco só tem sete. Mas eu percebi que a lista dos jogadores que jogam na Série A do nosso futebol, porque essa medida ela é exclusivamente, Marcos, para o futebol da primeira divisão, para
só
o Brasileirão.
Brasileirão.
É uma decisão que só vai funcionar, pelo menos no momento, para o Campeonato Brasileirão. Então o Vasco ainda pode contratar mais dois. E o Vasco ainda tem carência, gente. E o Vasco melhorou depois que trouxe
os estrangeiros,
né? Os gringos, né?
O francês Payet e o Verguete, o
argentino, né? O homem gol. Depois, esses dois jogadores significam metade do time do Vasco, se não for um pouco mais. Então, esses clubes do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileirão dá uma dimensão esse ano de forma diferente. Nós vamos ter, talvez, o campeonato mais empolgante da era do Campeonato Brasileirão de futebol. Imagine... Se os 20 clubes embarcarem nessa canoa, teremos aí na competição 180 jogadores estrangeiros disputando o campeonato nacional.
José, só complementando aqui, o Bed me chamou a atenção. Eu falei 5 estrangeiros e ainda esqueci o Varela.
Também,
que é lateral
jogador de seleção.
Não, então Flamengo, vai para 6.
Flamengo, quase todos os titulares são jogadores de seleção.
6 jogadores estrangeiros podem sair para as suas seleções e ainda vem as perdas nacionais. Ayrton Lucas, o Pedro provavelmente vai estar jogando com o Dorival, que o Dorival gosta do futebol do Pedro. Então aí já pulou de 6 para 8 no geral.
Tem que ter banco, né?
Tem que ter. Aí é onde a base tem que aparecer. E o Flamengo, ele é um dos times que sempre valorizou a base, sempre montou times com jogadores da base, só que o Flamengo nos últimos anos vem com a política diferente. O Flamengo forma o jogador e vende. Não está segurando mais para poder o jogador disputar ali uma, duas, três temporadas pelo time principal. Os olheiros enxergam esse jogador logo cedo, ainda no sub-20. Quando ele chega um profissional, aí é o ponto final deles. Aí eles não chegam nem a durar muito, porque o Flamengo vende logo, faz logo caixa.
O Vini Júnior, né, ficou quantas temporadas no Flamengo?
O Vini Júnior jogou, acho que duas temporadas no Flamengo, né? Jogou duas, mas tem outros jogadores aí que saíram e não pisaram no time profissional.
Olha, Júlio, eu gostaria que um dia essa medida chegasse também ao nosso Campeonato Baiano. É, o mercado está saturado, né, dos jogadores do futebol. São raríssimos hoje jogadores do interior que a gente pode destacar. A gente pode destacar. É um campeonato já saturado, o jogador já não consegue render, entendeu? Então fica ali circulando, pongando, fazendo aventura de time em time. Eu gostaria que essa medida também chegasse, porque teríamos, né, clubes do interior investindo também em jogadores de outro país.
O futebol
de outros países que possibilitasse, né, a realidade financeira do próprio campeonato.
Na realidade, o futebol baiano, ele tem que ser repensado num todo. Porque tem que ser repensado num todo.
Esse é um assunto para a gente não cortar a história dos gringos, né? Mas esse é um assunto, precisa ser repensado. É um campeonato deficitário, não dá futuro a ninguém.
É por isso que
o campeonato baiano é um saco furado.
Não
guarda dinheiro.
É por isso,
entendeu,
que alguns
Os
jogadores
clubes ganham uma micharia, 200 mil reais da TV Educativa. Em 2006, o Colo-Colo foi campeão e recebeu da TV Educativa um troféu. Um troféu na conquista do primeiro turno. Quer dizer, pelo amor de Deus, é preciso profissionalizar o futebol da Bahia. O futebol
valorizar.
Da Bahia está muito carente ainda.
É por isso que alguns jogadores, às vezes jogadores do Sul, Marcão, e de outros de São Paulo, eles não querem vir jogar na Bahia, porque é um campeonato deficitário, desvalorizado, onde alguns times pagam, outros não pagam. Entendeu? Então isso acaba atrapalhando, né, o torcedor de ver grandes jogadores aqui no futebol da Bahia.
Né? A não ser que Bahia ou Vitória traga.
Então, a não ser esses dois times aí, outros para trazer esses jogadores.
Só pega em fim de carreira.
Então, o futebol da Bahia tem que ser repensado. Eu dizia lá atrás, eu tinha medo da nota. Eu falava que na época eu tinha medo da sua nota lá no show acabar, porque se acabasse, o futebol da Bahia ia acabar junto. Não acabou, mas você olha que deu uma queda muito grande, porque aquele dinheiro do programa Sua Nota é um Show, o Zé Maria está aqui, e foi daquela época, foi presidente, ajudava em muito os clubes.
Ajudava muito,
então hoje já não tem mais.
A capacidade do estádio também, aquela foi uma jogada de mestre, de Valderico, que era o prefeito, não era um prefeito digamos assim, com um preparo, entendeu? Um doutor, como muitos pleiteiam, mas era um homem que tinha visão, que enxergava, né? E na hora que ele botou as arquibancadas móveis, que na época eram permitidas, triplicou a capacidade do Maripessoa. O Maripessoa passou de 3 mil para 11.200 torcedores.
Naquela época, Zé, época eu lembro muito bem, o Maripessoa tinha capacidade de 7 mil, 5 mil era só arquibancada geral. E 2 mil do lado de cá. Aí o Valderico triplicou. É tanto que até pouco tempo eu tinha esses dados oficiais da federação. No somatório de público, o Colo-Colo teve uma média de 11 mil e lá vai fumaça, 12 mil torcedores por jogo.
E ajudou
a média do Colo-Colo.
Ajudou o clube.
Naquela época.
Hoje é um estádio, nosso estádio. Quando a gente fala isso, Tem muita gente aí, entendeu, que distorce aquilo que a gente está comentando aqui. Mas o estádio é um estádio ultrapassado, gente.
Para você ter
hoje
ideia,
precisa de uma reforma.
Para você
quem
ter...
Itabuna fizer esses melhoramentos, vai engolir o nosso estádio, porque
vai
nós
ser
vamos,
o estádio da região.
Nós vamos ter aqui, vai ser o estádio referência
da
do
região,
sul da Bahia, né? Porque promete aí um estádio novo com capacidade para 13 mil pessoas. Mas infelizmente, né? Os políticos que passaram, entendeu, por aqui, com a exceção dele, porque ele teve visão, ele ajudou o Colo-Colo, ele ajudou muito, a verdade é essa. Isso dói, tem pessoas que não aceitam, viu, Marcos? Mas eu não estou nem aí. O meu compromisso é com a minha consciência.
Eu acho que Ilhéus já merece um estádio acima de 10 mil torcedores, porque tem torcida para isso. Quando ele fala naquela ampliação que o Valderico fez... Naquele campeonato, Colo-Colo teve uma arrecadação dentro dos jogos, dentro de casa, com a média de 12 mil torcedores, de R$536 mil. Toda a arrecadação, e são dados da federação, eu tinha esses dados em casa. Então, quer dizer, isso no campeonato todo, como mandante.
Ajudou o clube.
Ajudou
bastante.
Muito. Muito. Então, está na hora de Ilhéus repensar também um novo estádio. A Bahia repensar um campeonato mais valorizado, mais empolgante.
Eu acho, viu, Marco? Eu até. Eu penso. Eu não penso tão grande, não. Entendeu? Porque o Mário Pessoa, gente, ele. A localização dele, ninguém tem. É um local no centro da cidade, aumentando, ampliando o Mário Pessoa, porque ainda tem espaço morto ali no estádio Mário Pessoa, e são muitos. A ampliação do Mário Pessoa, poderíamos ter um estádio aí de 10, 12 mil torcedores, já estaria de bom tamanho.
A nível de Bahia, a gente pode citar
porque
a Fonte
Nova, qualquer
competição
que é central, de Copa do Nordeste, quando chega um determinado momento, o estádio tem que ter capacidade acima de 10 mil torcedores.
Por exemplo, se o Itabuna passa aí duas fases, a terceira já não podia jogar aqui mais. Ia ter que ir para a Vitória da Conquista.
A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já no nosso Gabriela Esportiva, agora é 6h36.
102,9, Gabriela Esportiva.
Pois bem, o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveite, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Ali no centro, pertinho da Praça Cairão. Um abração para o Rafael e toda a equipe da Inforlaser. Na sintonia da Gabi. 6h43.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Manda alô pra galera que tá aqui na sintonia pelo WhatsApp, né? Ouvindo a gente, né? O Thiago, né? E os Pituta da Embasa. Um abraço pra vocês. Obrigado pela sintonia aí no nosso Gabriela Esportiva. E vamos em frente com mais informações aqui pra você que tá ouvindo nesta quarta-feira. Olha, hoje tem Copa do Nordeste aí, viu? Logo mais, teremos mais jogos dessa quinta rodada, que foi aberta ontem. Ontem o Náutico recebeu a equipe do River, do Piauí, e aí a equipe lá do Piauí aprontou para cima do Timbu, viu? 1-0, o River do Piauí está liderando o Grupo A, por enquanto, provisoriamente, mas é uma equipe aí que mostra que veio para dar trabalho, tá? Uma equipe organizada, inclusive já venceu o Bahia, né?
Venceu o Náutico dentro da casa do Náutico, né?
Resultado
surpreendente, eu diria que o resultado mais surpreendente até então da competição da Copa do Nordeste. A competição hoje tem futebol, daqui a pouquinho, né? A Juazeirense recebe o América de Natal, Marcos, às 7 da noite. Mesmo horário também para Maranhão e 13. Também às 19 horas de hoje teremos Vitória e Itabaiana, e o Ceará enfrenta o Bahia. Esse jogo acontece às 21h30 também nesta quarta-feira. Ainda teremos ABC e CRB. É uma rodada cheia, com altos enfrentando o Sport do Recife e o Botafogo da Paraíba. Joga amanhã enfrentando o Fortaleza.
Essa é a rodada da Copa do Nordeste, a quinta rodada dessa fase de grupos aí, e tem a liderança no Grupo B do Bahia, né? Que vai entrar em campo também hoje, como o Zé falou, enfrentando o Vovô lá na terra, né, do Ceará, no Castelão, no estádio do Castelão. E aí a liderança do Bahia no Grupo B, seguido pelo Fortaleza. O Bahia tem 9 pontos, Fortaleza tem 7. O Fortaleza visita o Botafogo da Paraíba, né?
E a novidade no Grupo A é a liderança agora do River. Veja como a vitória de ontem foi importante, né?
Sim, sim.
Terceira vitória seguida do River.
Olha,
essa equipe aí está mostrando que é uma equipe que tem qualidade.
O River do Piauí sempre foi um time no Nordeste que sempre foi indigesto. Agora o que me chama a atenção é que nos últimos anos o Náutico caiu muito de produção. Você vê que o Náutico hoje, se eu não me engano, está na Série D do Campeonato Brasileiro. O Náutico, né? Não está nem na B nem na C. Então é um time que caiu muito o seu futebol. O Náutico que já teve na Série A, né, já foi um time temido dentro de Pernambuco, ao lado do Sport. Mas o Náutico nos últimos anos
A Juazeirense
decaiu muito.
Tem que aproveitar essa derrota do Náutico, porque se vencer hoje, ela entra no G4. A Juazeirense que está ali na sexta posição, o Náutico mesmo perdendo, ainda permanece no G4 do grupo B dessa Copa do Nordeste. Mas a Juazeirense, se venceu o América de Natal, que está ali fazendo a pior campanha do grupo A da Copa do Nordeste, tem apenas um pontinho conquistado.
O América?
O América. Se a Juazeirense vencer o jogo, a Juazeirense vai chegar a 6 pontos e vai tirar o Náutico do G4. O Náutico cairia aí para a quinta posição.
Ou se não, o 13 vencendo o Maranhão, vai visitar
exatamente
o Maranhão também.
Exatamente. Não, vamos ter. São muitos jogos na rodada de hoje e certamente teremos mudanças também na tabela. São dois grupos, são 16 equipes, né? 8 no grupo A e 8 no grupo B. Mas eu diria que o momento do time baiano aqui do interior, da Juazeirense, é esse, né, Marcos?
É, sim.
É vencer o jogo para dar um salto, porque, vamos ver, a ressaca aí da Juazeirense, que foi eliminado para o rebaixado Bahia de Feira no domingo passado.
Pois bem, a gente segue adiante com mais informações aqui no nosso Gabriela Esportiva. Olha, vamos falar aqui da... falamos já da Libertadores, vamos falar do Carioca, né? Porque as semifinais estão aí, jogos marcados para esse próximo final de semana, jogos de ida. Sábado teremos Fluminense e Flamengo às 9 da noite no Maracanã, e no domingo o Vasco recebe a equipe do Nova Iguaçu. O Vasco aí, né, que tem uma novidade, o prefeito Eduardo Paes garantiu que o projeto de lei do potencial construtivo para a reforma de São Januário será deliberado entre os dias de 30 a 45 dias na Câmara de Vereadores lá do Rio. Ao lado de Pedrinho, né, presidente do Vasco, e o vereador Alexandre Esquerdo, Paes afirma que está tudo pronto para o projeto ser votado, né? Então, uma provável reforma aí com aprovação dessa medida provisória do estádio de São Januário, Zé Mário.
É a ampliação lá de São Januário, para você ter uma ideia, né? É por isso que a gente fala, hoje a capacidade do estádio, Júlio, é o que dá uma dimensão do ao investidor do investimento feito num clube de futebol.
Sim.
Então nós não temos hoje, infelizmente, a capacidade do nosso estádio. O estádio Mário Pessoa hoje tem a capacidade do estádio José Rocha, do estádio Valdomiro Borges.
Público de intermunicipal, né?
Público de intermunicipal, 3 mil torcedores. Então a gente precisa conscientizar que é uma necessidade a ampliação do nosso estádio. Se tivéssemos um estádio com maior espaço, certamente o investimento será maior, entendeu? Então esse é o caminho, mas eu sei que a caminhada do Colo-Colo, ela é uma caminhada, eu diria, muito
árdua,
entendeu? Colo-Colo, essa história do Léo Amoedo, se o Marcos permitir, a gente pode até já inserir aqui no bojo.
Pode, né?
Acabou sendo uma ducha fria, porque o torcedor talvez não tenha as informações, mas o Colo-Colo vinha trabalhando. E vinha trabalhando muito perto do empresário. Mas o empresário, pelo que ele falou ontem, ele confessou que está completamente, né,
decepcionado
com o futebol da Bahia, com o futebol do interior.
Botou a culpa no Itabuna,
entendeu? Detonou o senhor Ricardo Xavier, responsabilizou o Ricardo Xavier pela culpa, fez até isentou o presidente
Rodrigo,
entendeu? Enalteceu até as qualidades.
E chamou o Rodrigo de amigo, que o Márcio até questionou ele. Você considera Rodrigo seu amigo? Ele falou até que me prova o contrário. Ainda é a pessoa que eu tenho.
Então, o que a gente sabe, a boca pequena, e muita coisa a gente não tem oficialmente para levar para o torcedor, mas eu estou esperançoso de que saia pelo menos, entendeu?
Um apoio interessante.
Um patrocínio master, entendeu? Mas como investidor ele não vai estar na frente do Colo-Colo, que é uma pena.
É uma pena.
Porque ele seria o homem ideal pela honestidade dele, pela hombridade dele, por tudo que ele fez no Itabuna sem ter nada de garantias, entendeu? Ele fez o papel dele como investidor, ele colocou o time na primeira divisão, ganhando o campeonato da Série B. Ele motivou a equipe dele com bichos que eram pagos no vestiário, né, Júlio César? Ele apareceu no mercado do futebol da Bahia de forma muito positiva, muito diferente, entendeu? Então, é uma perda para o futebol baiano. É realmente uma perda muito grande, porque Léo, ele confessou, ele abriu o coração ontem na entrevista. E a entrevista, Júlio, foi vista e ouvida também por muitos torcedores de Itabuna. Os acessos foram grandes nessa live do Léo Amoedo ontem, na entrevista da Itapon FM, e ele deixou bem claro que como investidor na Bahia, ele está fora, entendeu? Mas eu sei que existe um carinho dele com o Colo-Colo, pela maneira como o Colo-Colo sempre tratou ele. Quando eu falo Colo-Colo, estou falando da gestão de Hermano, né?
Pois
ele certamente vai ajudar o Colo-Colo, mas não como a gente gostaria, porque ele, se fosse um investidor, ele iria trazer o time dos sonhos, né? Pois que ele colocou no Itabuna. Que ele colocou no Itabuna.
Eu conversei com uma pessoa hoje que é muito próximo de Léo Amoedo, e ele citou essa pessoa ontem na entrevista e elogiou demais essa pessoa, de que ele falou o seguinte: Léo Amoedo gosta do futebol. Ele vai vir pro Colo-Colo como patrocinador, mas na hora que o Colo-Colo vencer duas ou três partidas aí, ele vai se abrir. Ele gosta. Então, essa pessoa conhece muito ele para ter falado isso.
Bom, né?
Eu fiquei um pouco esperançoso. Eu sei que ele tá triste com o futebol da Bahia.
Eu ouvi a entrevista dele toda.
Eu tenho aqui gravada na íntegra.
Ele só enalteceu, além do presidente, ele enalteceu o trabalho de Léo Cordier.
Teria sido
então a informação.
Que hoje trabalha no Barcelona. Então ele conhece muito bem. Inclusive contou detalhes para mim lá dessa parceria do Itabuna, que diretores do Itabuna fazia coisas que eu não quero nem contar aqui no ar, porque vai ficar feio. Vai ficar feio, explorando o cara.
E eu vi uma parte da entrevista, Júlio, ele disse que tem aversão à política. E esses clubes que usam o clube para política,
sim,
ele não quer se envolver. Então o conselho que a gente pode dar para a atual direção do Colo-Colo, a diretoria,
não ter política, é separar o joio do trigo.
Junte o conselho e prepare a SAF para ser aprovada.
O que me deixa assim esperançoso é porque o Colo-Colo, ele é uma marca forte no futebol da Bahia. Tá nessa situação, tá.
Júlio,
mas é uma marca
ele
forte.
É uma marca forte, Júlio. Mas o investidor, ele olha a estrutura, ele quer um estádio maior, entendeu? Ninguém vai botar dinheiro, Júlio, num produto se não tiver o retorno, entendeu? Então, ele, nesse momento, pela segurança, como ele fez a gestão do Itabuna, ele seria, eu diria aqui, sem medo de ser feliz. Não conheço no futebol da Bahia ninguém com o perfil do Léo Amoedo, do Leonardo Amoedo, entendeu? Da maneira como ele trabalhou, porque primeiro ele investiu, primeiro ele pagou a conta, primeiro ele deu qualidade ao Itabuna, entendeu? E depois
ia trazer outros parceiros, ele
com certeza.
Então agora ele está pensando em não fazer investimento furado, ele quer contrato, né, para poder ter a garantia para investir.
Exatamente.
Então quem quiser que prepare sua SAF.
verdade. Vamos ouvir o Ramírez?
Vamos lá.
Pode chamar o Marcão, a entrevista aí, batemos um papo com o Ramírez, onde ele vai falar sobre o momento do Barcelona, como é que está o time para esse jogo de domingo, e falar sobre a situação que aconteceu em Alagoinhas, onde pessoas disseram que o Barcelona entregou o jogo ao time do Atlético.
Programa Gabriel Esportivo, agora eu vou bater um papo com o Ramírez, capitão do time do Barcelona, saber aí do Ramírez como é que se encontra esse time para esse jogo de domingo, compromisso aí diante do time do Vitória, Ramírez. Boa noite, Gabriel FM.
Boa noite a todos os ouvintes aí. Preparação muito boa até o momento, motivado por estar na semifinal de Campeonato Baiano. Vamos enfrentar uma equipe tradicional aí do nosso estado, uma equipe no qual a gente já enfrentou, né? Mas sabemos que agora é outro jogo, é outra história, é outro campeonato, né? Entra numa fase final aí. Esperamos fazer um grande jogo, assim como fizemos no primeiro jogo aqui da fase. Esperamos sair com uma vantagem aqui para Salvador.
Quer que o técnico Betinho já comece a pedir a vocês a partir, né, dessa semana que iniciou, né, pedir para que vocês coloquem prática no campo de jogo para que o Barcelona possa já sair desse primeiro jogo com um resultado positivo?
Manter aquilo que a gente vinha fazendo durante a competição. Nós sabemos que, por termos jogado várias partidas aí, né, e as equipes vão estudando a nossa equipe, a gente tem que continuar na mesma pegada, naquilo que nos trouxe até essa semifinal. Então é trabalhar firme, concentrar e ter personalidade para jogar esse tipo de jogo, porque se trata de uma semifinal onde a equipe tem que buscar levar alguma vantagem para Salvador. Então é jogar da maneira que a gente vinha jogando aí e, se Deus quiser, sair com essa vitória.
Ramírez, no último domingo, Barcelona acabou perdendo seu jogo no último minuto, praticamente no apagar das luzes, como se diz na gíria do futebol. E gerou aí, essa derrota gerou alguns comentários, né, pessoas indagando de que o time do Barcelona entregou o resultado. Né? Eu queria saber de você, o que que aconteceu, né? Vocês escolheram o resultado, não escolheu? Eu particularmente não acredito de que o Barcelona entregasse o resultado ao time do Atlético, né? Mas você é o capitão do time, é um grande líder desse grupo. O que é que você pode dizer em relação, né, a esse burburinho que foi feito no último domingo em cima aí desse resultado que o Atlético fez no Barcelona?
Então, Júlio, teve algumas pessoas que falaram aí coisas aí muito pesadas, né, em relação ao grupo, em relação até a alguns jogadores citados, se não me engano até foi citado até meu nome. E eu fiquei muito triste porque acho que nenhum jogador, né, entra numa partida para entregar jogo, até porque nós somos profissionais, tem famílias envolvidas, né, queríamos sim vencer a partida. Infelizmente sofremos o gol no final do jogo, né, onde nossa equipe não queríamos sim ter conquistado a vitória, até para dar uma moral para esse jogo de semifinal, e pessoas falando coisas que não tem fundamento, né? Eu fico muito triste, como eu falei, porque isso aí pode afetar os atletas, né? Eu, como da cidade aqui, pessoas que muitas me conhecem aqui, né, sabem do meu caráter. Então fiquei muito triste pelo ocorrido. Só que quem me conhece de verdade sabe, eu acho que esse grupo aqui já provou que é grupo de homens, né? Temos feito aí grandes jogos aí, né? Mas não vai ser essas palavras aí que chegou até o grupo que vai nos abater, que vai fazer com que a gente dê mole nas próximas partidas. Pelo contrário, grupo de homens, né? Já estamos trabalhando focado para fazer um grande jogo aqui contra o Vitória. Mas infelizmente é algo que nos entristece. Então, que as pessoas possam rever as coisas que são ditas, né? Porque isso aí pode afetar com a carreira de algum jogador, com o nome de alguns jogadores, né? Porque você receber uma acusação dessa aí é um pouco complicado, né? Mas cabeça tranquila, cabeça boa, para fazer um grande jogo aqui domingo e voltar aqui vencer, né? Já que na última partida perdemos. Então o importante agora é estar concentrado para que a gente possa voltar a vencer.
Pô, Ramírez, eu acho até que jogadores do Barcelona não tem nenhum motivo de poder de querer entregar a partida ao adversário, até porque o presidente do Barcelona ele oferta boas premiações aos seus jogadores, né? Porque geralmente quando acontece isso, rola dinheiro, e aí rola dinheiro e o time que aceita, porque muitas vezes está até em situação difícil financeira, os jogadores aceitam. Mas esse não é o motivo do Barcelona, porque o Barcelona, o seu presidente, oferta premiações muito boas para vocês jogadores. Então, os jogadores do Barcelona não tem motivo de entregar a partida.
Com certeza, você foi muito bem aí. Acho que não tem precisão alguma da gente estar tendo que entregar jogo para ganhar premiação. Até porque a nossa equipe, o presidente, ele até que oferece essa situação de premiação, né, quando a nossa equipe vence. Então acho que essas palavras que foram ditas aí, na verdade, eu acho que foi para tumultuar o ambiente, porque, como eu falei, não tem cabimento, né, uma situação dessa aí, falar que a gente entrou na partida para entregar jogo. E é complicado porque você fica se perguntando o motivo dessas coisas, né? Eu passei pelo Atlético e confesso que não foi muito bacana lá, então eu não tenho pretensão nenhuma de, no momento, voltar ao Atlético. Respeito a instituição, os torcedores, mas não tenho pretensão nenhuma neste momento. Apenas tenho amigos lá também, jogadores, e é normal, após o término da partida, onde você não altera mais o resultado, e você cumprimentar os amigos.
Foi o que você fez, né?
E talvez por isso as pessoas, ou a pessoa, viu e imaginou coisas que na verdade sem fundamento. Então acho que, né, como eu falei, as pessoas têm que saber a real situação para poder expor uma situação em imprensa, né? Então é isso, a gente fica triste porque do nada surge essa situação aí, onde numa semana onde antecede uma semifinal muito importante. Mas, como eu falei, a equipe está focada na partida e essas coisas que aconteceram aí a gente esquece e deixa para trás.
Faz um chamamento aí, Ramires, para esse torcedor comparecer domingo, lotar esse Mário Pessoa e empurrar o Barcelona para cima do Vitória.
Fica aqui o convite aqui, né, ao povo de Ilhéus, ao torcedor do Barcelona, né, que possa estar aqui no estádio no domingo para nos incentivar. A gente sabe que dentro do Mário Pessoa nossa equipe é uma equipe muito forte. Eu já visto que não perdemos nenhuma partida aqui ainda. E vai ser muito importante contar com o apoio deles aqui neste domingo. Vamos enfrentar uma grande equipe, equipe de Série A de brasileiro. E contamos com o apoio do nosso torcedor para que a gente possa fazer uma festa aqui no domingo e buscar essa vitória.
Boa sorte, Rúlio.
Obrigado a todos aí, que Deus abençoe.
Tá aí o Júlio César batendo esse papo com o Ramires, jogador do Barcelona, né, da Onça de Ilhéus, que vai enfrentar o Leão da Barra lá, o Vitória, nessas semifinais aí do Campeonato Baiano, né, Júlio?
É verdade, e eu vou dizer a você, viu, Marcão, eu, pelo que eu conheço o Ramires, é o jogador assim que eu mais conheço no elenco do Barcelona, porque é da cidade, já teve no Colo-Colo, já jogou no Itabuna, rodou aí fora do país também, e é o capitão do time, porque geralmente quando acontece essas coisas aí, cai logo pra cima do capitão, porque na cabeça de quem faz uma acusação dessa, é o capitão que acerta, né, o acordo, e eu não acredito, né, que jogadores do Barcelona, eles entregaram o jogo. Aquilo ali foi um descuido do time, né? Se você vê o gol, não é gol de que o goleiro botou a bola para dentro, como foi dito, como foi insinuado.
O time, né? Eminentemente que depende da defesa, da boa
defesa.
Pois é, né?
E tem outra, foi como eu disse aí na reportagem com o Ramires, os jogadores do Barcelona, Marcão, não tem motivos de entregar jogo por dinheiro, porque a cada rodada o presidente oferta boas premiações e eles tinham premiações para ganhar se eles ganham aquela partida ali. Infelizmente a Vitória não veio, eles perderam a premiação, entendeu? E eles, esses jogadores que tem aí, eu tenho conversado com eles querem fazer história no Barcelona, né? Porque, por exemplo, o Ramires nunca foi campeão da Série A do Campeonato Baiano, já conquistou outros títulos fora em outros estados, mas aqui na Bahia nunca conquistou. Então, você acha que um cara desse não quer ser campeão? Não quer se colocar, botar o time dele melhor colocado na tabela para ter uma vantagem de disputar uma partida em casa? Então, eles pensam isso. Então, eu não acredito. Eu quero aqui, mais uma vez, ser solidário aos jogadores do Barcelona, né? Quem implantou essa conversa foi infeliz. Mas é como o Ramires falou, vida que segue, levanta a cabeça, segue em frente.
o Barcelona está no caminho certo, Marcão.
É isso aí. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta quarta-feira, começando por você mesmo, Júlio.
Bom, só para finalizar, o Vitória anunciou o pacotão de reforços, né?
Uhum.
Luiz Adriano, Reinaldo, Jean Mota. Lembra do Jean Mota?
Sim.
Ex-Santos. Contratado pelo Vitória. E tem mais um outro jogador aqui que não vai dar tempo, a gente abriu aqui o site. Mas o Vitória anunciou hoje esse pacotão aí de reforço, né? O Jean Mota aí com 30 anos, que tá vindo do time do Lionel Messi, o Inter Miami lá dos Estados Unidos.
Você confirmou os valores dos ingressos?
Vou falar agora. É, torcedores a todo momento procurando os ingressos. Desde domingo, jogo do Itabuna com o Vitória, o torcedor tá procurando. Já tem ingresso para o jogo. Vai começar a vender amanhã, a informação que eu tenho, né, é que o valor dos ingressos, a geral vai custar 20, e aqui bancada coberta 40. Então, a partir de amanhã os ingressos vão estar sendo vendidos lá na bilheteria do estádio Mário Pessoa.
Muito mais barato do que o jogo do Itabuna, né? E esse é um jogo de semifinal da competição.
Não, e você vai assistir um jogo de dois equipes que estão bem, né? Porque o pessoal reclamava domingo lá no estádio. Como é que eu pagar 40 para ver o Itabuna jogar aquela... Entendeu? Aí eu falo, rapaz, você não vai ver só o Itabuna, tem o Vitória também do outro lado.
É.
Mas hoje não, domingo não, é um jogo de duas equipes, que uma foi segunda, outra foi terceira. Fizeram uma belíssima campanha no primeiro turno. Então, eu quero aqui deixar o meu abraço para meu amigo Flávio Motoboy, todos os dias acompanha o nosso programa, Gabriel Esportivo, Flávio Motoboy, que fica ali em frente ao Paredão, no centro da cidade. Mandar um abraço também para o Xaropinho, lá na Senhora da Vitória, me parou na porta do mercado e falou, é você que é da rádio, né? Eu falei, sou. Rapaz, todo dia eu ouço o seu programa, manda um alô pra mim. Eu falei, ô Xaropinho, me disse o que eu não sabia, mas agora já tô sabendo, vou registrar. Então um abraço aí pro Xaropinho e pro Índio Macaco, que diz que é colega de, ó, Índio Macaco, você conhece o Índio Macaco? Ele diz que é seu colega lá de Bicaraí. E um abraço para meu pai, um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Lembrando que amanhã nós vamos bater um bate-papo aqui com a torcida organizada do Barcelona, que vai falar sobre o projeto da torcida, organização e tudo mais. Fui!
Boa noite, Júlio César, suas considerações finais. Zé Maria, o presidente campeão.
Bom, nas minhas considerações finais de hoje, Marco, eu quero antecipar felicitações pela passagem do seu aniversário. Amanhã você não vai estar aqui na bancada do Gabriela,
nosso amigo aí.
Do Gabriela Esportiva, né?
Isso, obrigado.
Amanhã nós vamos ter a volta, né? A volta triunfal do Tony Café. Mas hoje eu já gostaria, né, na presença de Marcos, antecipar os nossos cumprimentos. Muita paz, muita saúde para
assim,
você. Muita paz, muita saúde para você e boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria, obrigado. Um abraço para você. Para você, querido ouvinte do Gabriela Esportiva, né? Também obrigado pela sua companhia. E o nosso programa volta amanhã com Tony Café e toda a turma aqui do Gabriela Esportiva, num oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga, né, e suprimentos de informática. Também é Pai Mendonça, né? Março é o mês do Feirão de Pisos do Pai Mendonça. Aproveite, o momento é agora.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.